Oi, eu sou o Vinícius e este é meu útero.
Paiô!
Paiô! Tá errado isso aí, hein?
Você está ouvindo das profundezas de Tatooine, na cantina de Mos Eisley, nerd do espaço.
Oi, eu sou o Álvaro, como almas no café da manhã. Haha!
Oi, eu sou o Arthur e eu sou o River, tem menos loading que o Amnésia.
Oi, eu sou o Vinícius e este é meu túmulo e meu útero de renascimento.
Bom, galera, então vamos começar com agora com esse quadro novo, né?
Aí, que bonito!
A gente decidiu fazer um quadro novo que é o de leitura de comentários do podcast anterior.
Isso aí.
E porque a gente quer incentivar o pessoal a comentar. Não, brincadeira, é porque merece atenção, né, cara?
É,
o pessoal
merece.
que tá ouvindo aí, ajudando a gente, merece um pouco de atenção.
Isso aí, vamos lá.
Não custa nada também de nossa parte.
É, não custa nada. São só alguns minutos. Então, vamos pro, como a gente fez semana passada, o podcast do Amnésia, né? Vamos ter aí os comentários desse podcast. O primeiro comentário foi do Simon, olha aí. Simon que tá sempre ajudando a gente e tal. E ele comentou, cara.
Simon é foda, de novo.
Ele falou: aí galera, ótimo cast, a mesa nova ajudou muito, hein? Olha aí.
Investimento, abrindo a carteira, saindo as borboletas para comprar equipamentos.
E tô no aguardo do próximo cast. A gente aí, você tá saindo agora. Você tá ouvindo isso porque saiu.
Pode deixar.
Aproveitando, valeu pelo agradecimento aí. Exterminador do Futuro 4 é foda pra caralho, sim.
Não.
Não, mas olha.
Eu não gosto de Exterminador. Não tem Schwarzenegger, cara.
Não tem Schwarzenegger, cara.
Sem Schwarzenegger, sem Exterminador
do
Futuro.
Eu posso admitir, é legal, sim. Não que seja totalmente cagado, mas. Como eu comentei ali logo embaixo, que faltou um Hasta La Vista Baby, faltou, cara.
Faltou.
Ah, pena.
Toque especial, né? Falta aquilo lá, aquilo lá marca.
Arnold Schwarzenegger era o Exterminador do Futuro, né? É o Exterminador do Futuro. Mas tudo bem, mesmo assim, levamos em consideração sua opinião, Simon, e valeu por comentar aí. Volte sempre.
Abraços.
Abraço. E o segundo comentário que a gente tem aqui é do Ed. Que sempre tá ajudando a gente aí também.
Esse cara é legal.
É, um cara legal. Ele falou: credo, mas que bicho feio. É a imagem do Amnésia ali no Shadow, né, cara?
Ah, tá. Pensei que era o Nake ali falando.
Ou pode ser isso também, vai saber.
O quê? Eu nem tinha comentado ainda?
A fotinha ali na page do blog. Ele falou: eu não sou PC gamer, sou mais adepto aos consoles, mas confesso que me deu uma vontade danada de jogar esse Amnésia. Parece ser do caralho. Até então eu ignorava total esses jogos de PC, mas depois de experimentar o Slender que vocês indicaram, agora vou ter que dar um jeito de jogar esse Amnésia. Olha só.
Ô, louco.
A gente tá incentivando o pessoal a jogar jogos no computador, né?
Nós joga aqui travando, mas joga.
A gente joga travando, mas joga. É um jogo legal, cara. Tenta jogar. Quer dizer, o Amnésia nem tanto, mas.
Slender foi foda.
Slender foi foda, hein? Tem uma variabilidade grande de jogos para PC também, né? Então é legal ser adepto também. E valeu por comentar aí, Ed. E ele colocou um PS: o áudio ficou estrogonoficamente melhor.
É tipo estrogonofe melhor.
É que estrogonofe é bom, cara.
É porque estrogonofe é bom. Valeu, Ed.
E como eu comentei embaixo, é porque eu resolvi abrir o bolso.
Abriu o bolso.
Decidiu desembolsar um pouco do salário dele e comprou uma mesa decente.
É.
Se vocês vissem a foto da mesa que a gente usava aqui antes, vocês...
Vamos postar?
Eu acho que eu vou postar. Pode postar, Ney?
Não vai postar a foto da mesa.
Beleza. Vou postar no Facebook e eu coloco um link aqui embaixo.
Isso aí.
E ele também agradece pelo agradecimento que a gente falou dele da última vez. Obrigado, Ed. E se a gente considera você pra caramba, porque, enfim, você tá ajudando a gente. E galera, semana que vem a gente lê os comentários desse podcast de hoje, que é o do Soul River.
Eu ia falando Slenderman.
Eu ia falando da Bidésia, cara, sério.
Vamos lá.
Fala galera, estamos de volta para mais um podcast legal.
Esse aqui vai ser legal, pelo menos.
Esse vai ser legal.
Esse é mais divertido que o outro.
Pra compensar o de semana passada.
O outro quase dormi, velho.
O outro quase dormi jogando.
O outro dormi jogando.
E era um jogo de terror, né, cara?
Que horrível.
A ideia era, né?
Bom, a gente vai falar hoje de Soul River.
Olha que maravilha.
The Gates of Cain, Soul River. E por que que a gente vai falar?
Porque é legal.
Porque é legal e porque a gente lembrou dele no podcast passado.
E olha que foi do nada, sabe?
Foi do nada porque o Shadow lá do Amnésia não tem queixo que nem o Raziel aqui.
Eles é irmão.
Meio que irmão, né?
Depois eu falo. Depois eu falo, não gosto de falar agora.
Tá, mas por que que você pediu atenção então?
Sei lá, eu não falei aí eu continuei.
Bom, o Legacy of Kain Soul River é um jogo que a maioria deve conhecer no PlayStation, né? Mas também saiu pro Windows e pro Dreamcast. Dreamcast era bonito.
Saiu pro Dreamcast?
Saiu pro Dreamcast. O gráfico era bonito pra caramba.
Jogo tá um gráfico bonito. É pra...
Não, até no console. PlayStation e no computador era bonito, sim. Pra época era bonito.
Não é grande coisa hoje em dia, mas...
Não, hoje em dia não mesmo. Tem Battlefield 3. Vai querer comparar o jogo
comparar
de Play 1.
Isso, Arthur, por favor, né?
O jogo saiu em 1999 pro PlayStation e pro Windows. Em 2000 pro Dreamcast. Demorou um ano pra sair pra ele. Pelo menos saiu melhor. Apesar que tem crítica falando que poderia ter saído com algum extra, alguma coisa. Saiu o mesmo jogo com um gráfico melhor.
Um extra seria bom mesmo.
Não, seria, mas...
Mas já saiu com imagem boa, já tá ótimo, nossa senhora.
Tá bom, o jogo é bom, né? Foi desenvolvido pela Crystal Dynamics. Tanto que no começo ela tava sendo desenvolvida com a Crystal Dynamics e com a Silicon Knights, que tinha feito o primeiro jogo da série lá, o Blood Omen. Só que aí deu uns problemas lá e as empresas acabaram com a parceria.
Eles fizeram a fusão.
Fusão, velho.
Fusão.
Dragon Ball, tá ligado?
Eles acabaram com a parceria.
Acabaram com a parceria?
Como que fez a fusão se acabou a parceria?
Acabou o tempo da fusão. Tô ficando louco, tô dormindo ainda.
Depois acabada da fusão aí, fez com que tivesse um monte de complicação. O jogo demorou mais que uma criança pra sair. O jogo começou a ser desenvolvido. Desenvolvido em 97, cara.
Caramba, saiu...
Soul River, liguei se eu ficar em... Demorou praticamente três anos. Ali. Porque saiu em quanto? Saiu em agosto de 99, se eu não me engano.
Isso.
Demorou pra caramba. E foi por causa dessa quebra de parcerias aí entre a Silicon Knights e a Crystal Dynamics. Tanto que o jogo ia ter mais coisa. Mas por causa disso também não teve. Ia ter uns glyphs melhores, uns negócios assim.
Nossa, que bancada, cara.
É, bancada.
Mantido a parceria.
Uhum. Tanto que parece que os eventos do Soul River 2...
Sei.
Ia ser nesse. Só que por isso, pela parceria ter rompido e por ser muita coisa, tipo, ia dar muito jogo e tal, cortaram e dividiram em dois jogos.
Ah, mas ficou melhor assim, cortado. Eu acho que ficou, porque é um jogo muito grande.
Olha, não sei. Depois a gente comenta, mas não sei, viu?
Ah.
Porque, olha...
Depois eu comento, tem coisa pra falar.
Foi publicado pela Eidos Interactive, né? Faz uns trabalhinhos legais, né?
Faz.
Sempre você tá vendo aí a Eidos fazendo alguma coisa. E recebeu bastante crítica positiva, né? O jogão saiu na época certa, tipo, tava saindo enquanto tava saindo lá o Sexto Sentido, saiu esse jogo é gótico, assim, eu acho que deu uma alavancada, sabe?
Saindo o filme do Corvo.
Então...
Eu não assisto filme terror.
Eu estou cercado de idiotas.
Mas não é terror, tá falando de gótico.
Gótico é diferente de terror, cara.
Gótico, eu sei.
Olho, é tipo ser sair
eu tô
noite,
ligado,
sabe?
É eu mesmo. Eu sei o que, que é gótico, pô. Eu sei o que é. É batom preto, por favor.
Não, o senhor no caso é drag queen.
Não é gótico. Então, o jogo é, ele é ação e aventura. É, olha só, dessa vez não é terror. A gente não falou de terror dessa vez. É ação e aventura, tem um clima bem gótico, né? Numa terra devastada, a terra de Nosgoth lá.
Nosgoth, gótico. Tá ligado? Que bosta de fiada, velho.
Nossa, que bosta mesmo.
Eu tinha que ter falado isso.
É um hack slash, né, cara? Só que é tridimensional dessa vez. O Blood Omen era bidimensional e agora é tridimensional, mas é hack and slash. Você vai batendo nos outros monstros.
Pancando os monstros. Ou morrendo, né?
Ou morrendo. Apesar que esse jogo, eu acho que ele é um pouco mais centrado em resolver quebra-cabeças do que em bater.
É, porque você não morre, não tem como você morrer. Se você morrer uma vez, você volta.
Um espectro, né? Então não tem jeito de você morrer
e
mesmo.
Se você morrer naquela dimensão, você volta do começo do jogo.
Então, não tem jeito de morrer nesse jogo. Você já é um fantasma e você já tá morto.
Ai, que saco legal.
É single player só? Não tem jeito de jogar multiplayer?
Não adianta chorar que você não
vai jogar. Não vai jogar. Bom, o jogo tem uma história bem desenvolvida. Eu achei, pelo menos.
É, bem desenvolvida. Os caras conseguiram fazer 20 jogos com o negócio.
E um conectando com o outro jogo. Ainda por cima ainda.
É. O que que
e
acontece?
É Bluetooth ainda.
É infravermelho.
Nossa.
Naquela época não tinha Bluetooth, eu acho.
Será que tinha infravermelho? Não sei, cara. Não lembro. Enfim, o jogo se passa 1500 anos depois do primeiro. O primeiro foi o Blood Omen Legacy of Kain.
Isso.
Kain ou Ken, eu não sei.
Vamos chamar de Ken.
Ken. Então Ken. A gente vai chamar de Ken.
Ken?
Ken?
Ken.
Tararara.
Que lindo, que lindo.
O Ken é o. Na verdade, no primeiro jogo, Blood Omen, você joga com o Ken. Ele é um vampiro. Ele era um humano normal, ele é assassinado.
Ele era um ladrão, né?
Ele era um ladrão. Vamos fazer essa repuxada do 1 só pra dar pra entender o 2, né? Ele era um ladrão, ele morre, um necromante lá ressuscita ele.
Calma aí! Eu sei o nome do cara. Mortanius.
Mortanius, é.
Acertei?
Uhum, andou estudando.
Andou estudando. Obrigado.
Obrigado pelo quê?
Por tá falando que eu estudei dessa vez.
Tá.
Na verdade, eu sei, tá, tu tem uma folhinha, mó grandona, escrevi inteirinha ela. Aí eu fui trazer hoje, que eu não achei.
A mãe dele jogou fora.
Provavelmente jogou. Eu agora só tô com uma folhinha com 3 nomes escritos na minha frente aqui agora.
Legal. Bom, o necromante aí, o Mortanius, ele ressuscitou quem? Pra quem poder se vingar. Só que ele volta como um vampiro. E eles vivem lá na terra de Nosgoth. E o Ken, ele vai atrás de uns guardiões lá que guardam os pilares.
Os 9 lá, né?
São 9 guardiões dos pilares e eles comandam todo mundo. E aí quem vai atrás deles e mata eles. Pra, sei lá pra que ele mata eles. Eu acho que é pra governar depois, né? Pra restabelecer o equilíbrio, alguma coisa assim, porque os guardiões lá eram meio loucos.
Foi isso mesmo. Uhum.
Só que.
Eu preciso fazer um comentário, você bateu o microfone de novo.
Bati.
O Arthur tá lutando contra o microfone.
Porcaria, viu? Lá vem a musiquinha de novo do Street Fighter. E aí ele mata os guardiões, só que no final do jogo você descobre que o Ken, ele é o 9º guardião.
E aí ferrou a parada, velho.
E aí ele deveria se matar, só que ele não se mata. E aí ele fica no mundo com um guardião só, ele reina no mundo.
Mas eu achei a maior puta sacanagem que fizeram com ele, não, mano?
Não, é sacanagem.
Tiraram o cara, era um ladrão, mas mesmo assim tinha uma via, tirar pra ele sair matando todo mundo, quase morrendo, e depois chega no final ele tem que se matar.
Bem mancada, quem foi um cara sofrido. Mas é. Então, aí ele não se mata, ele continua vivo, contraria o que ele deveria fazer. Continuidade sai depois em Soul River 2, em Soul River, que se passaram 1500 anos desses acontecimentos, né? Ele dominou o mundo inteiro, praticamente, a Terra de Noz, Gotlan. Ele ressuscita uns. Eles eram caçadores de vampiros. Ele ressuscita esses caçadores de vampiros como vampiros. E aí os vampiros de Nosgoth, eles vão evoluindo com o tempo.
Ah, que bonito.
Eles vão, tipo, desenvolvendo.
É, eles vão desenvolvendo. Só que quem, por ser o primeiro, ele sempre desenvolvia primeiro que os ajudantes dele.
É,
e os tenentes vampiros dele lá. Só que o que acontece? Haziel, o primogênito, o primeiro que ele reviveu, ele desenvolve uma habilidade primeiro do que o Ken.
Ele é tipo uma família também, né? O Ken seria o pai, assim, ele fala lá, e é, os outros irmãos.
O Ken é tipo pai e os outros são os filhos dele e são irmãos.
Irmãos, né?
Uhum. O Haziel, ele desenvolve o que eles chamam lá de, no jogo, de The Dark Gift, o presente das trevas, né? Que ele cria asas, e nenhum dos outros irmãos dele, nem o Ken, tinha asas. Então, Ken, pra fuder com ele, por ele ter passado, desenvolvido antes que ele, ele quebra as asas do Ken,
arranca os ossos das asas, né?
É, arranca os ossos das asas do Haziel e joga ele num turbilhão de água lá.
Que é um turbilhão da morte lá onde é que é dispensado.
É muito
pessoas,
irônico, né? Esse turbilhão, velho. Porque,
por
tipo, quando ele joga lá nele, ele cai na água, certo?
Uhum.
Aí nessa água começa, ele fica falando lá que tá, tipo, se queimando na água. Tipo, fogo na água.
Uhum.
Tipo, acho que pro vampiro a água é tipo fogo, não?
Não, nos vampiros de Nosgoth é água pura pra eles, é como ácido.
Ah,
é
então por isso agora que faz sentido.
É por isso que durante o jogo você não pode cair na água. Senão você volta pro mundo espectral.
O mestre dos magos lá avisa você.
Mestre dos magos.
O Elder God lá. Bom, aí ele atira você sem os ossos das asas. Atira você não, Haziel, no caso, né? Você ainda não sabe que você vai jogar com o Haziel. É, atira lá no turbilhão. E aí ele morre.
Morre já.
Aí da Game morre, Over já. Você vai jogar Mario.
Da Game Over você desliga o console e vai jogar Mario.
Não, é. Ele morre, só que muito tempo depois, muito mesmo, uma entidade, que é o Deus Ancião, Elder God, que vai guiar você nesse jogo, ressuscita Haziel como um fantasma, um espectro dele. E fala pra Haziel se vingar de quem?
Ele fala toda hora, diga-se de passagem. Toda hora ele tá falando
toda hora.
Coisa.
Se vingue.
É porque Deus não faria isso sem um propósito também, né?
É
porque ele quer que Haziel se vingue, mas o objetivo dele, do Deus, é que esse Deus é responsável por guiar as almas dos mortos pro outro mundo. Só que os vampiros estão mortos. E as almas deles não vão pro outro mundo. E isso tá quebrando o equilíbrio das coisas. E é por isso que ele revive Haziel, pra Haziel pôr um fim nisso.
Fica vendo, no final vai ser quase a mesma coisa que o outro lá. Ele vai ter de se matar também, não vai se matar. Não. Bom, tá usando o outro.
É, quem sabe, né? E aí ele revive você, só que agora o Haziel não tem mais a aparência de um vampiro, né? Ele virou tipo um lich.
Ele virou um lich. Vampiros zumbis são lits.
Ele é um vampiro zumbi agora. Antes ele tinha a aparência de um humano com asas que pareciam de dragões, né? Agora ele ficou roxo, ele perdeu a mandíbula.
É, isso da mandíbula aí. Vocês reparem quando ele, tipo, vai sugar a alma, né? Ele abre a boca dele a sugar a alma. Na mandíbula dele tem um ponto de interrogação.
Não é um ponto de interrogação.
Eu sei que não é um ponto de interrogação, mas parece muito um ponto de interrogação.
É a coluna dele.
Eu sei,
se
parece muito um ponto de interrogação por causa do gráfico, velho.
É que aí ele perde a mandíbula, só que quando ele ressuscita, ele acha um manto ali, aí ele joga na boca dele que ficou aberta. Agora, por ser um lich, você não. O Haziel não vai mais atrás de sangue, ele precisa devorar almas.
Isso
e
assim,
agora
isso...
vai se desenvolver o jogo, você tem que.
Isso também, cara. Tipo.
Vamos lá, eu tenho um comentário pra fazer. Sabe aqueles fantasminha?
Sim. Peraí, qual fantasminha?
Aqueles que sugam a alma.
Sei.
Eles são os dementadores.
Ah, é mesmo?
O Harry Potter plagiou.
Ah.
Eu descobri. Você nota que ele é igualzinho o dementador, ele chega do lado e vai sugando a alma.
Mas é,
e a
tipo
alma vai
isso
saindo.
Que eu ia falar, mas não tem nada a ver com o Harry Potter, não. É tipo assim, há histórias, rumores aí que vampiros, tipo, sugam sangue, né? Normal.
Uhum.
Só que tem outro tipo de vampiro que não suga sangue. Suga sua alma ou se não, sei lá, coisas, fluidos corporais do seu corpo aí.
Fluidos corporais não inclui sangue?
Não, não no sentido de sangue. No sentido de...
Eu sei que...
Não, esse sentido dele. O Neo vai me taradão daqui,
tipo,
né?
Tipo ureia, assim?
Ah, sei lá. Outros eu fluidos aí. Tem outros Álvaro... fluidos do corpo aí, velho.
Eu acho que o Álvaro tá viajando.
Não, mas sério.
Tá tomando as...
Curta.
Eu acho que você tá viajando.
Não, mas sério. Dos vampiros que sugam as almas, eu acho que tem...
Tem o quê?
Até existe vampiro que suga a alma.
É Lich, pô.
Existe vampiro?
Lich é vampiro zumbi, é.
Cara, é...
Sei, cara, vai saber.
Eles usaram uma temática, eles transformaram um zumbi, um vampiro em um Lich. É,
não, tipo... tá certo, mas eu só tô falando. Eu acho que tá há histórias que tem vários tipos de vampiros, só isso que eu quero dizer.
Na onde, por exemplo?
Você quer que eu fale, sei lá.
Quero, se você sabe.
Tá, pera aí, eu vou chutar o nome do país. É, sei lá, o Egito. Sabe por que eu chutei Egito, mas deixa, não é Egito.
Não, para aí, deixa eu falar o que eu acho aqui, que só pra pôr um fim nesse negócio. Nessa
beleza. Situação.
Eu acho que o Álvaro anda tomando uns fluidos corporal aí, ele tá querendo dizer que ele é um vampiro.
Que horrível, não, mentira. Mentira.
Claro que é, vai.
Vai fora.
Vamos voltar ao jogo, velho.
Agora eu bati no microfone com o nariz.
Olha aí, bem feito. Coloca, eu quero que você coloque a musiquinha
pra ele.
Não,
coloca os guias, sabe por quê?
A música exclusiva sua.
Essa é sua.
Tá. Enfim, você agora incorpora Raziel depois de toda... Depois desse desenvolvimento do jogo, que é por meio de cutscene.
Você não vai andar vestido de Raziel no meio da rua.
Não.
Chupar os outros.
É horrível.
Agora você incorpora o Lich sem queixo aí. Tem um breve tutorial ali que o Elder God vai falando sobre
tutorial,
o que...
Tutorial? Um breve? Tem tutorial toda hora?
É. Cala a coisa nova, você vê o tutorial.
Que o Elder God vai falando suas novas habilidades e as coisas que acontecem. Agora você não é mais suscetível ao sol. Os vampiros de antigamente eram.
É, isso é arremessar os vampiros no sol, é mó legal.
E você tem que ir desbravando Nosgoth, lembrando que se passaram também muito tempo, tipo, se passaram... Tá certo.
500 anos, né?
Não, eu acho que mais. Deve ser uns... Não sei quanto tempo se passou depois que ele morreu.
Eu chuto o milênio.
Nossa,
eu acho,
será que é tanto?
Não sei. Eu acho que é 1500 anos mesmo.
É, 1500 anos se passaram do primeiro jogo pro segundo.
Isso.
Passou 1500 anos.
Ah, pode, verdade.
Fica a dúvida. Você acha a terra de Nosgoth totalmente devastada? Por causa dos rolos que o Ken fez, tá tudo se destruindo e tá árido, tá gótico. O negócio tá muito...
Tá muito gótico.
E você tem que ir procurando o Ken. Você quer se vingar do Ken. E no caminho você vai achando seus irmãos, os vampiros que ajudaram, inclusive, o Ken a te jogar no turbilhão.
Deixa eu perguntar um negócio. Você falou que eles eram caçadores de vampiros, certo?
Eram.
É. Eles eram de algum clã ou alguma coisa assim? Ou eles eram irmãos de verdade mesmo?
Eles eram de uma organização que chamava Sarafans, se eu não me engano. E eles lutaram contra Ken, se eu não me engano também. E só que eles morrem. Ah. E Ken, seu sadismo, vai lá e ressuscita os caçadores de vampiros para serem vampiros dele.
Ele é um cara muito sádico.
Mas
é
tipo, o Ken aí controla eles, mais ou menos?
Não, cara, tipo, eles renasceram como vampiros. Se você morresse, beleza, e ressuscitasse sem memória do...
Ah, aí tu, beleza, faz sentido sem memória.
Do que aconteceu e com um vampirão fodão na sua frente falando, eu salvei vocês
aí,
e vocês.
Deixa eu resumir pro Selvor, é a mesma coisa que você tem de você e sua mãe.
É.
A mesma credibilidade que eles têm.
É, pra eles é o Ken é o pai deles agora. Eles
não, entendeu? Agora, se eles voltassem com a memória do antepassado deles lá como caçador e obedecesse o cara, não. Puta que pariu, eu falei.
Tanto que durante o desenrolar do jogo, o Raziel, ele acha o túmulo dele com os irmãos dele. E aí ele fica revoltado, porque antes ele era um caçador de vampiro e tal, que queria impedir o mal nas terras. Ken transformou ele num vampiro.
Ah.
Isso deixa ele mais revoltado ainda com Ken.
Aí ele fica no modo...
Durante o jogo você vai encontrar com seus irmãos e você vai ter que matar eles, porque eles ainda estão fiéis a Ken e tal. Só que o tempo que o Raziel ficou morto lá no fundo do turbilhão, os vampiros se desenvolveram, só que se desenvolveram de forma grotesca, né? Os seus irmãos ficaram feios pra caralho.
É, e se passou 100 anos depois.
100 anos depois?
Um século.
Depois que ele foi arremessado, ele ficou um século no limbo. Os mortos e
tirando um zerinho, acertava. Oh, mas os 100 anos e os irmãos dele ficaram tudo feio, lugar tudo destruído. Apesar que 100 anos dá pra você trabalhar bastante. 100
anos é bastante coisa.
Louca.
Né? Então, depois, tá escrito após séculos no Limbo, não tá escrito após um século, não.
Ah, mas é por volta disso, pô.
Ah. Bom, e, então você vai ter que matar seus irmãos e chegar até Caim. É Caim. Quem? Eu tô errando o nome dele, a gente decidiu que ia ser Ken, né? E bom, como você é um Lich, você absorve almas. Você vai começar o jogo no mundo espectral, você tem essa habilidade de andar entre os mundos, o espectral e o físico.
Isso, seus irmãos também têm.
Tem?
Não. Tem.
Não. Não.
Quando você troca, pelo menos com o Melkia.
Não, o Melkia, ele tem o poder de atravessar as coisas.
Não, mas quando você vai pro mundo espectral, ele também tá no mundo espectral.
Eu nunca entrei lá.
Ele fica transcendendo entre um mundo e outro, é porque eu morri.
Ah, tá explicado.
Eu morri, daí ele tava lá, ele fica seguindo você e brigando com você de novo.
Eu não sabia, eu pensei que só ele tinha essa habilidade, Raziel.
Ele fica no meio dos dois mundos. Não, não sei se ele tem a habilidade de trocar de um mundo pra outro. Sim, ele tá nos dois mundos.
Talvez
ele bug também.
É, talvez ele esteja no mundo físico, só que ele vê as coisas do mundo espiritual, tá ligado?
Pode ser também.
Uhum. Então... bug acho que não deve ser não, bug.
É, o Bunker eu acho que não. O Raziel, ele tem essa habilidade. E pra fazer isso, ele tem que absorver algumas almas no mundo espectral. E quando ele fica com a energia cheia, ele pode mudar pro mundo físico. Só que no mundo físico, a energia dele decai rapidamente.
É.
Então ele tem
ou como diz o Elder God, a sua estamina.
É. Então você tem que arranjar mais almas pra ir recuperando sua energia.
Sua e evitar o máximo de dano também.
Aham, uhum, e evitar o dano. Então é... aí que entra a parte do hack and slash, né, cara? Você tem que bater nos vampirão lá e tal, pra poder ficar no mundo físico.
Isso aí.
Aqueles bichinhos mais feios do mundo.
Apesar que tem partes que você precisa ir pro mundo espiritual, né?
É, pra atravessar algumas paredes lá.
Uhum. Vai. E você mata então os vampiros e absorve a alma deles. Pra absorver a alma deles é legal que ele puxa o manto que ele colocou no maxilar caído dele. E aí a alma entra por lá. Eu acho bacana essa sacada.
Foi legal.
Uhum. E quando você absorve a alma dos seus irmãos vampiros, aí você ganha habilidades especiais. Porque eles eram vampiros, afinal, fodões. É, os irmãos eram o primeiro que você vai encontrar, que é o Melkia, né?
Isso.
Que era o mais jovem, que é o que nasceu por último.
É o caçula.
É o caçula. Tinha o Zephon, que ele era tipo articulador das coisas lá.
É o que você achava, mas na verdade não era nada.
O quê?
É o que você achava entre os irmãos.
Por quê?
Sei lá, tô falando. Tô chutando.
É o que você achava. Tinha o Turel, que era o...
o fortão.
Ele era o segundo mais velho, então ele era bem experiente. Tinha o Rahab, eu acho que se fala assim mesmo. E o Duma, que é um general. E o Raziel, né? O Raziel é o irmão deles.
O Rahab, ele era comandante das frotas marinhas.
Aham. Uhum. Tanto que o confronto contra ele virou um tristão, tá ligado? Tritão.
Um tritão?
Tristão?
Tristão.
É, falei, do Yu-Gi-Oh!
É hora do duelo!
Eu lembrei dele agora.
E não é tristão, é tristã.
Tristã. É... tritão. Ele virou um tritão. E eu... bom, você vai absorvendo as almas deles e ganhando novas habilidades.
Não, para tudo aí. Ele virou um tritão. Tem água no local lá?
Ele desenvolveu a habilidade de não ser suscetível à água.
É. Ah, entendeu agora. Porque
e o Ken ganha as habilidades deles, né? Ele tipo Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Não, Mega Man.
É tipo Mega Man.
Você vai pegando as armaduras?
Ele vai pegando bem, absorvendo poder.
É, absorvendo poder.
Mega Man, ele absorve poder.
Ah, ele absorve poder.
Ele copia.
As armaduras você pega no outro local.
Uhum. E é isso aí. Depois do primeiro confronto com o Melkia, você já vai encontrar o Ken, né, cara? E o Ken, você faz uma luta com ele um pouquinho. Mas o Ken tá muito, muito mais forte que o Raziel. Raziel, sei lá. E o Ken desfere um golpe contra o Raziel com a espada dele.
A espada lendária.
Isso.
A espada do olho de Tandera. Ironicamente, a espada do Ken chama Soul River. A espada que você usava no Blood Omen. Só que quando ele ataca o Raziel, por algum motivo estranho, a espada se quebra. E aí o Ken vai embora. E tipo, pior que ele vai embora com a cara meio satisfeita.
É, isso que eu ia falar, ele sai com um sorrisinho no rosto.
Não, não sai não, porque o rosto não se move.
É, isso que eu ia falar também, o gráfico não deixa.
Mas ele sai, não sei, com um ar meio estranho. Você muda para o plano espiritual, você acha a espada Soul Reaver, que tinha se despedaçado, você acha e ela se une a você. E aí o Raziel agora tem a Soul Reaver.
Isso, dá pra você dar upgrade nela, né?
Dá pra você pegar uns glyphs e deixar ela mais forte. Dá pra você deixar ela Fire River, alguma coisa assim.
É, eu percebi isso mesmo, fica...
Você tem que dar uma batizada nela no fogo divino lá e...
Fogo divino.
Coloca ela na secreção aí do alvo, se quer algo outro poder.
Que horrível, cara.
Quem que tava falando disso? Não era eu, né?
Não sei o que falou aí.
Ah, você que falou aí, de...
Não, eu falei outra coisa.
Que suga fluidos corporais, que não é sangue.
Tá ligado? Que suga suor. Sabe o que eu lembrei agora? Suor. Lembrei de sobrenatural, até isso, cara.
O quê?
Se que suga fluidos corporais, foi daí que eu tirei, eu acho.
Aí, ó, nossa, que cultura
nossa,
antiga.
Nossa, que cultura antiga. Não, mas certo, do sugar a alma, até
isso. Aí se chama é claro Elite, tem. Porra.
Então vai, continuando aí, vamos voltar, esquece dos vampiros.
Bom, agora...
Não, o jogo é sobre
vampiro. É, o jogo é sobre vampiro, vamos esquecer sobre vampiro.
Não, vamos sobre vampiro. Não, vamos esquecer sobre a teoria dos meus vampiros. Vamos focar na teoria desses vampiros aí.
Isso.
Beleza. É, até pedindo onde que eu tava.
Depois que ele sugou a espada lá.
Sugou
a espada. Ai, vida.
Senhor, você só suga também, né, Álvaro?
Quieta aí, né? Fica quietinho aí.
O Álvaro é chegado e dá uma sugada.
Agora,
sai fora.
Agora nessa época de eleição, tem uns outros vampiros também aí que suga dinheiro.
Nossa, hein?
Que... Eu não gosto de eleições.
A gente tá falando de eleição no podcast sobre jogo. Cara.
Acho que os caras já estão tá desligando agora porque falou eleição.
Eleição? No horário político eu vejo na televisão.
É.
Bom, agora com a Soul Reaver em mãos, você vai atrás do Ken, matando seus irmãos até chegar num final um tanto quanto estranho, né?
Muito estranho, o final isso. É estranho e sempre será estranho.
Joga o spoiler warning aí, né? Porque vamos falar desse final, nesse final a gente tem
não,
que falar.
Não, final não, não tem final.
É, então, por isso. Então, galera, tem spoiler agora, mas a gente tem que falar. Por quê? No final você vai entrar num lugar que chama Cronoplasta, eu acho que é isso. Que era uma máquina que foi feita pelo Tecelão do Tempo. Chama Moebius, se eu não me engano. E lá você encontra o Ken. E lá você...
Quem?
Ken.
Quem?
Ken.
Quem?
Ken, porra!
Quem? Não sei, mano!
Pararará...
Não é foda, fala aí.
Bom, lá na Cronoplasta você encontra o Ken, você tem um diálogo que o Ken fala... Tenta explicar as coisas, fala que são eventos predestinados, mas o Raziel não quer ouvir, ele tá indignado pelos fatos que aconteceram, por ele ter sido um caçador de vampiro e tal. E vocês tiram uma pequena luta, só que quem tá muito mais interessado em ativar a Cronoplasta. E é isso que acontece, você
ele ativa, né?
Tira uma lutinha contra ele lá e ele ativa a Cronoplasta, ele entra no portal que se abre. E o Raziel também.
Mas é só pra deixar claro, antes de avisar o Mestre dos Magos lá, né? Avisa ele lá que não vai poder ajudar mais ele, não.
O Elder God fala que a influência dele não se estende depois do portal.
Aí acabou os tutoriais.
É o último tutorial, no final do jogo.
Mas eu sei por que não tem final esse jogo.
Por quê?
Porque os outros dois jogos da frente foram feitos junto com o Soul Reaver.
Junto.
Enquanto estavam desenvolvendo o Soul Reaver, eles estavam desenvolvendo o Blood Omen 2. E como você falou que o Soul Reaver 2 era pra ser junto com o 1.
Sim.
Então eles já tinham a ideia do que ia ter no Soul Reaver 2. Então basicamente eles tinham os dois jogos da frente já. Então por isso que não teve final. Porque a ideia dos caras já foi criar outro jogo.
Não, a ideia, na verdade, eu acho que foi sair tudo, cara. Só que eles não conseguiram.
Não, o Blood Omen, pelo menos, que
não,
eu vi.
Não, o Blood Omen 2, sim, mas o Soul Reaver 2, pelo menos, era pra ter saído junto.
Não, o que eu tô querendo dizer, então, que eles já tinham
a
feito.
Ideia, já tava com a ideia desenvolvida. E aí, quando o Raziel entra nesse portal, o Cronoplasta, ele é um tipo uma máquina do tempo. permite o, que o pessoal se...
Viaje no tempo.
Viaja no tempo, passado.
Futuro. Aí, ó.
Que máquina.
Dinocrisis.
Dinocrisis.
É a mesma
aí
máquina.
Aí você vai parar em Edward City.
É. Isso. E daí, nossa, imagina que legal, sei lá, com o Raziel e o Tiranossauro Rex comendo sua cabeça.
Quem será que ganha, o Razer ou o Tiranossauro Rex?
Ah, é isso, cara.
Eu acho que o Tiranossauro Rex, porque ele chega pra morder a canela, o Tiranossauro Rex aí pisa em cima. Morreu.
É, tem essa.
Daí ele volta, eu acho que ia ser uma batalha infinita.
Ia ser uma batalha infinita. Mas não infinita, né? Porque uma hora o Razer ia conseguir matar ele. Porque o Razer não morre, o Tiranossauro morre.
É, daí a hora que ele matar. É, a hora que ele voltasse no mundo espectral, o Tiranossauro ia estar lá.
É, só absorver a alma dele,
é?
Nossa senhora, aí ó.
Nossa, que alma
do
tamanho. Dá
pra você comer o dinossauro.
Nossa senhora. Dá pra
você
passar o resto do mês sem precisar comer uma alma.
É.
Estoura a barrinha dele. Tá?
Verdade.
Nossa, que viagem. O que,
nossa,
que a gente tá falando,
senhora,
velho? O que a gente tá falando?
Agora você já faz um crossover com Resident Evil.
Um zumbi tem alma? Eu acho que tem, né?
Não.
Ah, não, não sei, não, cara.
A ideia do zumbi é um corpo sem alma.
Não, pra
era pra
não,
ser.
É um morto. Morto,
morto zumbi.
É, um corpo vivo, sem alma, é um corpo reanimado.
Então não tem.
Cara, eu só jogo necromante em jogo, eu tenho que saber o que é um zumbi.
É, faz sentido. Só que, então não rolaria, cara.
Não.
Não, ele ia, ter
ele ia passar ele ia fome.
Ter, ele ia ter um monte de comida estragada.
Ele ia passar fome lá.
Apesar que no mundo espectral ia ter um monte de alma, né? Só que no físico não ia ter nenhuma.
É.
Isso.
Verdade, a não ser, mano, que ele fosse atrás da Jill. Porque se eu fosse ele, eu iria atrás da Jill.
Mas a Jill não ia pegar ele, mano. Imagina chegar um cara assim, mano, né?
Eu tô falando, se eu tivesse a oportunidade, eu iria. E, bom, vamos parar de viagem, então?
Vamos
voltar Soul River.
Não, não vai parar de viagem, porque, né, tá na máquina do tempo lá, na viagem.
Vai viajar ainda.
Viajando no tempo. Ele entra no portal que abre e viaja no tempo.
Dá um bug temporal.
É, dá um bug temporal. Ele vai parar no sei lá, no, numa fenda do tempo.
Ele vai parar na fenda do biquíni.
Vocês estão prontas, crianças?
Estamos, capitão!
Encontra com o Bob Esponja e vai bater no Plankton, pra subir a alma do Plankton.
Mas a alma do Plankton deve ser uma porcaria, tá ligado?
É.
Tipo, sei lá, um chiclete.
Concordo. E tal, daí tipo é que ele chega na fenda do biquíni, fala.
Na fenda temporal do biquíni, ele encontra com o Moebius, né? O cara que é o tecelão do tempo. E o Moebius fala aquelas frases de... Tô falando que nem Cebolinha, né? Frases. Fala aquelas frases de...
Ou fala em Cebolinha, só abrindo entre aspas aqui. Você viu, cara, a edição 50 do Mônica Jovem? Cebolinha vai casar com a
Mônica. Ah, eu fiquei sabendo.
Você não sabe? Sério?
Spoiler aqui. Não,
spoiler. Caralho. Dos quadrinhos da Mônica.
Spoiler, mano, da turma da
meu
Mônica.
Meu Deus.
Cagado, velho.
Cebolinha, cagada mesmo, hein, cara.
Nossa senhora. Nossa.
Apesar que eu acho que Deus e o mundo estavam querendo isso.
Não, é, mas...
lançar um antes de morrer, né?
É muito tenso isso.
Agora você imagina que é Raziel na turma da Mônica. Hoje eu tô fazendo crossover de
Eu tô fazendo uns crossover louco.
É, nossa, mas isso é legal, não, cara?
Será que ele ia tentar ser o dono da rua, que nem o seu?
Verdade.
Eu acho que ele ia ser.
Se fosse o Ken. Se o Ken fosse.
Ah, é.
Que ele ia ser o dono.
Que ele ia dominar tudo lá.
Então ele ia dominar a rua e ia transformar todo mundo em zumbi.
Vampiro zumbi.
E jogar alguém num Vortex.
É, e. Ah, mas já. Nossa, pode crer, cara. Eu acho que a turma da Mônica tem ligação com Soul River.
Nossa, eu acho já.
Não, fala. Vamos à teoria.
Vai lá.
Claro que não é uma coisa, tem que ter teoria.
Não, né? Sempre, né?
Fala,
não passa
Cebolinha
nada.
Cebolinha não pode ir na água. Ele não vai na água, porque tem medo da água.
Não,
Cebolinha,
Cascão?
É o Cascão, cara.
É o Cascão, falei, nossa, velho. Pode que então o Cascão é um vampiro.
O Cascão é um vampiro.
E a Mônica é o quem, então? A Mônica é o quem? E o Cebolinha é o Razel.
Porque ela tem poder, né?
É, ela é a dona da rua. E o Cebolinha é o Razel.
E o Quake da Mônica lá é a.
É a Soul River. Olha só, essa Mônica é Soul River pra crianças.
Agora que vocês falaram aí, eu lembrei de uma coisa, cara.
O quê?
Existe um jogo pro Master System que é um remake daquele Wonder World.
Wonderworld?
É, eu vou colocar imagens aí depois.
Imagens, eu quero imagens.
Que chama Turma da Mônica no Castelo do Dragão. Daí você vai com a Mônica com o Sansão. É no lugar da espada do Wonder Boy.
Caralho.
É mó.
Inclusive
maneiro.
Tem uma musiquinha do Tenacious D que chama Wonder Boy. Joga a musiquinha aí, né? E, bom,
e o que importa é que nossa teoria é válida e...
É, porque pensa bem,
é foda.
Aí tem aquele cientistinha lá que tem o cabelo loiro, ele faz umas máquinas, ou seja, ele é o Moebius, tá ligado? O tecelão.
Verdade.
Olha só, senhor.
A turma da Mônica é Soul Reaver.
E quem seria o Elder God?
A mãe de Cebolinha.
Pode
ser. É o Elder God.
Cara, quem é a mãe de Cebolinha?
Que cagada, eu ainda não consegui falar.
Pode crer, cara. A Magali que come, né?
É a Magali que come. Eu tava pensando nisso.
Ela absorve as...
Ela absorve almas. Na verdade não é comida, são almas.
Nossa senhora, que viagem. Pagou. Pessoal mais brisado.
Voltando, sou horrível.
Lembrando que a abertura Users Don't Use Drugs, a gente não usa mesmo. Isso daqui é normal da gente, por incrível que pareça.
Nós somos normais.
Olha o jeito que nós somos normais. Dá pra ver, hein?
Bom, voltando.
Tecelão do tempo.
Tecelão do tempo. No Razel.
Mãe da Magali. Não, mãe de Cebolinha.
Mãe de Cebolinha. Não, esse é o.
Não,
é o cientista.
É.
O Razel é surpreendido pelo Moebius, né? E o Moebius chega ali por
ele
trás.
Ele assusta, você viu que ele pula, né? Ele faz o.
E o Moebius fala uma frase a lá, mestre dos magos, né? Razel, que lá é destruidor, né? Messias,
o seu
não
Messias,
sei das quantas.
O Batman, predestinado.
Você, Messias e Batman.
Você tem que salvar Edward City.
Você tem que salvar Edward City e conquistar a rua.
E matar o Nemesis.
Fala uma frase a lá, mestre dos magos, e o que acontece? O jogo acaba.
Aparece os créditos.
Aparece os créditos. Daí você
olha
e fala... espadona.
Fica com aquela cara de Pokéface.
Daí quando eu joguei, que eu era um pequeno cidadão, que não sabia nada de inglês, eu joguei e falei...
E aí?
E aí? Cadê? Cadê aquelas cenas legais dele destruindo tudo? Tipo, é só isso.
E era
Acabou
o jogo no maior estilo cliffhanger, que deixa você com uma raiva do caramba e faz você comprar o próximo jogo.
Deixa
essa
briga,
que é
né?
A sacada. Fazer você comprar o próximo jogo.
Não tinha dinheiro pra comprar o próximo jogo.
Porque no próximo jogo nem tinha saído, né, mano?
Exatamente.
Mas esse é o pra quê, o Blood Omen 2?
Se eu não me engano, eu vou dar uma googlada aqui, se vocês me permitem. Pronto. Googlei aqui. Saiu pra Dreamcast, PlayStation 2 e pro PC. Saiu 31 de outubro de 2001.
Um ano quase depois.
É, praticamente um ano. Saiu em...
1999.
Saiu em 99?
Dois anos. Viajei.
Bom de conta pra, né? Caramba. Vai fazer engenharia.
Matemática sua tá ruim.
E aí vai sair lá em 2000, Ace of Kings, Soul Reaver 2, que é a continuação direta. Você joga com o Razel de novo.
Não, sem dúvida, a melhor coisa é empalar os caras com a lança.
Empalar os caras com a lança.
As lanças aí tem uma variedade de lanças, né?
E é legal você ficar trocando. Eu sempre ando com uma lança.
Eu também.
Aí o que acontece? Quando eu vejo uma mais legal, eu fico tipo, nossa.
E agora? Será que dá pra levar as duas na mão?
O legal mesmo é jogar de longe a lança. Você para assim, joga, já empala no carinha.
E tem hora que você nem tá vendo o carinha, né? Tipo, você joga assim, você só ouve.
E aqueles homens chato pra caralho que tem os humanos?
Ah, tem os humaninhos, né?
É, que lá é feio, não gosto.
Você dá um hit e eles morrem?
Oh, mas você vai na citadela dos humanos, só tem 3, 4 humanos, cara?
Ah, os vampiros devastaram tudo, né, cara?
Ah, os humanos
mas aquilo
que
é, aquilo no Nurgoth é o quê? Tipo uma ilha ou um mundo, o que que é?
Eu acho que é um reino.
É um reino.
Isso é um reino, cara, porque tipo assim, tem meia dúzia de gente lá dentro, tem um mundo com meia dúzia de gente.
Os
Illuminati já tá feliz.
Os Illuminati já tá feliz.
É.
Tem gente que acha que acredita tanto ainda nesse negócio de Illuminati, né, cara?
Vai falar que acabou, gente.
Porque, tipo, hoje em dia não tem mais o porquê ter Illuminati.
Não, mas o mundo não acabou. A hora que acabar o mundo, né, fala que foi os Illuminati.
Foi os Illuminati. Ou, tem também a tocha lá,
eu dei uma googlada aqui. Nosgoth é um reino fictício.
Então,
então é um reino mesmo.
Tem a tocha lá também, né? Que tem duas opções. Você tem a tocha com fogo e tem o taco de beisebol. Que
pode
fogo.
Crer. Dá pra você usar como taco de beisebol. É muito legal. Que os vampiros, eles não morrem na pancada nesse jogo. O jeito de você matar eles é jogando na água. jogando no sol, empalando com alguma coisa, tacando fogo. É só assim que eles morrem, aí o Razor lá tem que absorver a alma do vampiro, senão ele volta à vida.
Cara,
a alma volta pro corpo.
Tá chovendo também no jogo?
É, isso é muito estranho. Você parou pra perceber?
Eu tava pensando esses dias. Não faz
hoje
sentido.
Chove no jogo. E por que que os vampiros nem o Razor queima com a chuva?
É. E você tá ligado que a água de chuva, tipo, é mais pura que você encontra.
É a mais pura que tem,
até
né?
Até porque você não pode nem beber, porque não tem nada.
Não tem nada, não,
não
tem,
tem
mineral, não
tem nada,
porra nenhuma. E eles não queimam com essa água, mas você cai no laguinho.
E outra coisa fora isso também, tem aquelas...
Você cai na poça de água que seu lago tá descendo.
É, tem aquelas fogueiras onde você acende a tocha, lá tá chovendo a fogueira barra chuva.
É, tem fogueira na chuva
é, isso
também.
É verdade,
não faz sentido.
Olha aí, isso daí é um ponto negativo, hein?
Ok, tem outro negócio que, não faz, que faz menos sentido ainda.
Qual?
Nós estamos numa época, vamos dizer, medieval, certo?
Certo.
Entendemos.
What the fuck tem um cara com maçarico na mão? É. Tem um cara com maçarico. Você já percebeu?
Tem
um cara parado com maçarico.
Faz sentido. Quer dizer, não faz
não
sentido.
Faz sentido,
né?
Não faz sentido, não.
Faz sentido, não faz sentido.
O mais legal também é a dancinha do Raziel quando você para.
Aqui. Ah, se ele levou.
Ah, pode crer, ele dá uma dançadinha. Esse jogo é tanto enigma, né, cara?
É muito enigma.
Tem os
alguém
enigmas.
Consegue solucionar o enigma do rapaz do maçarico e da chuva?
Não, tô falando do enigma, tipo os puzzles do jogo.
Eu sei. Ah,
tem alguns
que os puzzles
que...
é meio lógico, né? O puzzles tipo Silent Hill.
Não, é meio lógico mesmo.
Ah, só
mas tem alguns que você fica tipo, puta que eu pariu.
O que que eu faço?
É,
que nem pra matar o chefe lá.
Que nem o Álvaro mesmo.
Meu
eu
chef.
Perguntei pra
não,
ele ontem no MSN. Álvaro, jogou aí o Soul River? Ah, tava jogando, só que eu parei numa parte aqui que eu não sei o que que faz.
É, porque foi tipo uma parte onde eu tinha que voltar pra dimensão lá, né?
É, ele não sabia que tinha que voltar.
Não, eu não sabia que tinha como voltar sem morrer.
Eu estou cercado de idiotas.
Você não sabia que tinha jeito?
Como voltar sem morrer, não.
Aperta o select.
Aperta o select, aperta o quadrado lá que você volta, cara.
Então, eu não sabia disso.
E eu jogando que o rapaz deu... Tipo assim, eu fui abrir a porta, o bichinho deu um murro em mim. Ele abriu a porta, o Raziel abriu a porta, fechou a porta, ele sentiu o golpe. Eu fiquei tipo, passa que merda, cara.
O legal desse jogo é que não tem loading, né, cara?
É.
Isso, como eu disse no começo, a amnésia tem mais um loading que...
Ah, mas você não faz amnésia, não.
Mas você sabe qual que é a sacada, né? Tipo, sabe qual que é a sacada dos carros loading, né?
Não.
É a mesma do Red Steel, porta.
Porta.
Porque naquela que você tá abrindo a porta, lentamente fechando, o jogo tá carregando o próximo cenário e fechando o cenário anterior da memória.
Mas não é tão lentamente, né, cara?
Ah, mas tipo assim, o que ele faz? Ele carrega um lugar na memória, beleza? Carregou aquele cenário que você tá. Você vê que tem porta de pedacinho em pedacinho, é um cômodo e uma porta.
É.
Daí a hora que você entra nessa porta, ele deleta da memória o cômodo anterior e cria o cômodo seguinte. O Red Steel é desse jeito. Red Steel, quando você vai abrir porta, que você tem que grudar com o controle do Wii e puxar pro lado pra poder abrir a porta, e tá carregando o cenário seguinte.
Sei.
Até porque tem vezes que trava que ele fica tentando abrir a porta. Você entendeu? E ele não consegue. Daí, às vezes, você sente uma travadinha no jogo.
Inclusive, Red Steel é um jogo muito bom, né?
Red Steel é da hora pra caramba mesmo.
Eu achei que foi uma grande sacada do Wii. Foi
legal.
Um jogo legal pra caramba.
O Red Steel 1 já não é tão bom, não, mas o 2 é bom. Por causa do Emotion Plus.
O Emotion Plus faz mágica, né, cara?
Faz.
Mancado com Star Wars, né?
A mancada mesmo com Star Wars.
Saiu 2 dias depois, tava saindo o Emotion Plus.
É, a coisa que eu ia processar a Nintendo.
Ô, louco.
Certo, mas também...
Ah, é? Né?
Vamos esperar eles lançarem o Star Wars, depois a gente lança o Emotion Plus, velho.
É porque a Nintendo, tipo, não avisou.
Puta mancada, hein? Imagina jogar Star Wars com o Emotion Plus da horão.
Que jeito que ia ser mandeiro.
Bom, é Soul River.
Yes, Soul River.
Isso aí.
A batalha contra o primeiro chefe tem mó fatality, vocês viram?
Fique desce o negócio girando.
Desce
o
negócio
lá.
Girando, velho. A lá Mortal Kombat, velho. Achei foda aquilo.
E os outros chefes, como é que mata?
Ah, é tudo umas batalhas sacadas, assim, tá ligado? Você tem que usar a inteligência mesmo. Não é nenhuma que você tem que descer a porrada no
isso,
cara.
Isso, porque você não tem tanta força
até,
assim também.
O jogo inteiro é baseado mais em usar a inteligência do que... Apesar de ser um hack and slash, você tem que usar mais a inteligência. Inteligência mesmo do que...
Isso aí.
Mais a cabeça do que o braço.
Mais a cabeça do que o braço.
Mas a cabeça, tá ligado?
Parece vai que... dando cabeçada nos monstros. Vocês sacaram o tempo de raciocínio? Mais a cabeça que o braço, mó silêncio pra pessoa raciocinar as coisas.
Aí
raciocina e sai um negócio desse jeito. Putz, mano.
Que bosta.
Que clã de fracassado que a gente é. Bom, vamos avaliar então. E hoje eu não vou chamar de bagaça. Vocês ficam me bulinando por causa disso.
É lógico,
disso.
Você lógico. Fala bagaça de tudo e daí você fala, agora vou avaliar esse jogo.
É, cara.
Ai, foi mal. Não, é que eu parei porque vocês falavam, não fala bagaça. Ah, aí eu parei.
Mas da amnésia você pode falar.
Beleza, vamos avaliar esse jogo incrível, porque é legal.
Aê!
Aê, que mais animado. Vamos começar pelo... Animado. Na semana passada foi o Álvaro, vamos começar pelo Ney.
Vamos lá. Eu dou 8.
Vamos lá! Você cortou
que
eu.
Que é isso?
Desculpa, cara. Fala
que é isso, cara? O que foi isso?
Afio Álvaro, que merda.
Sei lá, velho. Deu vontade de falar, vamos lá.
Eu dou 8.
Você dá 8.
Posso eu falar? Vou falar por que eu dou 8.
Fala o porquê.
Eu dou 8 porque esse jogo tem história e tem jogabilidade.
Tem história e tem jogabilidade, olha só.
Tá vendo? Coisa lá, o Amnésia tinha história, mas não tinha jogabilidade. Se eu quisesse história, eu li um livro, assistia um filme.
Uhum.
É, e Soul River você tem que jogar, porque ele tem jogabilidade. Isso, e ele é legal.
A Amnésia é praticamente que nem a vida, tá ligado? Os gráficos são bons, mas a jogabilidade é uma merda.
Verdade. Ai, ai.
Vai, Álvaro, sua avaliação.
8,5.
8,5. Muito bom.
Tá bom. Obrigado. O jogo é bom, cara. Melhor que a Amnésia, fala aí.
Melhor que a Amnésia, Álvaro.
Tibia é melhor que a Amnésia.
Você já viu aquele jogo
não,
que...
Ah, Tibia não é, acho que é melhor que a Amnésia. Não é melhor.
Não, mas é melhor que Tibia e que a Amnésia. Aqueles Watch, é Game Watch, você viu?
Game Watch?
Aqueles joguinhos aqueles joguinhos da Nintendo que vem em coisa que parece que é joguinho de brick game, tá ligado?
Ah, sei, sei, sei.
Aqueles lá é mais legal.
É mais legal mesmo. É... Bom, como você tava dizendo, o jogo é bom.
Bom, jogabilidade bom. Mas é maravilha também não, hein? É meio... Sei lá.
Quadrado e o cara.
Quadrado. É quadrado, não tem que fazer.
Eu tenho outra observação a fazer aqui sobre o Raziel.
Fala.
Ele anda com a meia molhada.
Ele anda com a meia molhada.
Você tá andando pra ficar.
Ah, pode crer, né?
Coloca o somzinho aí, vai. Beleza.
Fica o barulho de meia molhada.
tem uma meia molhada mesmo, cara.
Vou fazer uma perguntinha pra vocês. Quando vocês estão jogando, de repente, tipo, o Raziel não vai, tipo. Ele tá andando de uma velocidade, depois vai de uma outra velocidade.
Não, esse daí é o seu PC é que fica PC. Variando.
Esse daqui, então é por isso que eu não conseguia você passar, pular as coisas, sempre tava ruim. Ah, então tá bom, é bom o jogo.
Bom, o jogo é bom.
E você, Arthur?
Eu vou dar...
5?
Não, pera, que 5,
cara? Tá louco, Arthur, 5? Você deu 10 pra Amnésia no
dia. É, Arthur?
Tá, quanto que eu dei pra Amnésia? 7 ou 6?
Acho que foi 6.
6, é. Bom, eu vou dar também, vou dar 8,5 também pra esse jogo. É um jogo bom pra caramba, mas quando aparecem cenas de close no rosto dos personagens, eles não...
Não abre a boca, né?
Eles falam com o poder da mente. Eu acho que é tudo...
Mímica.
Tudo mímica.
É, tá ligado aqueles caras lá que tem aqueles bonequinhos?
Mas mímica não fala.
Mas mímica não fala.
Ventríloco.
É ventríloco, cara. Isso. Isso. É, vida.
Eu estou secado de idiotas.
Não ventríloco.
Eu não sei falar esse nome, nem vou arriscar.
Beleza. Eles não abrem a broca. Eles não abrem a boca, né? Mas fora isso, o jogo é bom. É, a trilha sonora é boa, se adapta ao jogo, né?
Uhum.
A chuva é bacana.
A chuva é bacana. É bonito, é legal, eu gostei. Então, quanto que eu falei? 8,5 ou 9? Esqueci. 8,5 também.
8,5
é um jogo legal, eu
não
recomendo.
Não é assim um Skyrim, mas é legal.
Não é um Skyrim, mas é legal, é legal. Bom, excelente jogo, então. E, bom, sobre o jogo é isso, né?
Isso aí!
Isso aí, Então, galera, como de costume, a gente vai fazer nosso bloquinho de agradecimentos e recomendações, né?
Isso aí, vamos lá.
São coisas de sempre.
Go, go!
Primeiro, eu gostaria aqui de agradecer a Carol Campoli, do Clop Myth Revolution, cara. Ela comentou aí, ouviu um cast um pouco mais antigo nosso, do Slender, e deu umas dicas e tal, e falou que gostou.
Acho que o nosso melhor... podcast foi do Slender, cara.
Nossa.
Nada a ver com o assunto, mas eu acho que foi.
Será? Eu não sei não, hein? Eu gostei do de hoje, do Soul River.
É, isso aí. Tem essa também. Vamos ver.
Vamos ver. Vamos deixa que um o pessoal decide, né? Então, obrigado, Carol Campoli. E eu indico pra caramba também o Love Me for Revolution, porque é um blog legal. E eu vou... É um fórum, né?
Eu vou deixar... curte fórum.
Eu vou deixar o link aqui embaixo também. E... Bom, como sempre, a gente recomenda aí o Game Bang e o Falando de Jogos, porque são dois blogs fodas pra caramba. E que se você quer algumas informações a mais sobre alguns outros jogos, você deveria acessar. Aliás, você já deveria ter acessado lá, que os caras são legais lá também. Agradecer, como sempre, o Simon por todo o apoio que ele tá dando, o Vitor pela divulgação que ele faz aí pra gente. E é isso, galera. Obrigado por ter ouvido. Então, galera, chegamos ao final. Então, se você curtiu esse ou os nossos outros podcasts aí, você...
curte cara nossa... legal.
Você curte nossa página no Facebook lá. Tem aqui do lado, mas é facebook.com/nerd2paco. Siga a gente no Twitter, @nerd2paco. A gente não twitta muito, como eu gosto de ressaltar, mas a gente twitta. E manda um e-mail pra gente com crítica, com sugestão, com qualquer coisa que a gente lê aqui, a gente faz alguma coisa. Comenta aí também, comenta, manda e-mail, faz qualquer coisa que tudo que vocês fizerem a gente recebe de bom grado.
Né? Recebe mesmo os presentes, situações, qualquer coisa.
Os ventiladores.
Então a gente fica feliz com a participação de vocês aí. Participem do Nerd do Espaço. É você quem faz o Nerd do Espaço. Obrigado por ter ouvido até o final, por ter aguentado a gente falando baboseira sobre a Turma da Mônica. E é isso aí. Então até semana que vem. Isso é tudo, pessoal.
Até mais, tchau, tchau.
Game over.